Bem-vindos à nossa comunidade. Olha, é bom olhar e ver tantos amigos de perto, amigos de longe. E deixem-me, em nome de todos aqueles que nos visitam hoje, saudar o nosso Nuno, o nosso ponta de lança na Ilha do Corvo. Então nós, não sei se sabem, mas nós temos um membro da nossa igreja que está já nas Américas. Então já está mais perto dos Estados Unidos do que de Portugal. Então o Nuno visita-nos uma vez por mês, Nuno, és mesmo muito, muito, muito bem-vindo. Queria-vos convidar a abrir em 1 Timóteo, no capítulo 1. E terminamos hoje a nossa série Missões Impossíveis ou Missões Possíveis. Deixem-me começar desta forma. Há um grupo onde de cuidado integral onde eu estou inserido e nós normalmente apresentamos-nos desta forma. Olá, eu sou o André e sou um filho amado de Deus. Sou casado com a Ruth, sou pai do Daniel e da Madalena e sou um seguidor de Jesus. E se eu ficasse apenas por aqui, vocês iam ter uma imagem bonita do André, uma imagem polida do André. Mas não era isso que na verdade acontece. Talvez mais real fosse assim: eu sou o André, sou um filho amado de Deus, em cada dia em recuperação das minhas feridas emocionais, da minha baixa autoestima, da procrastinação, da mentira e dos meus desvios de caráter. E aqui vocês ficariam com uma ideia de realmente quem é o André. Alguém que na face, no contacto é fácil de trato, mas que é preciso conhecer mais no interior. E este tema de hoje, o volte-face integral, é um processo, como o Paulo já falou há pouco. Não é algo que aconteça num momento. É claro que o momento existe quando nós decidimos seguir Jesus, mas é um processo diário. É quando eu percebo que sozinho e por mim próprio eu não consigo alterar os meus comportamentos destrutivos. Eu não consigo parar de pecar, voltar sempre àquele pecado. Os meus erros e os meus defeitos de caráter. Parece uma missão impossível. É apenas quando eu permito que o meu coração seja moldado que eu compreendo que é só com Jesus que o volte-face integral se pode dar. É na sua companhia, como disse o Paulo citando a nossa introdução de hoje, é na sua companhia que prosseguimos a cada dia, trilhando uma missão que, parecendo impossível, na companhia de Jesus ela torna-se possível. Este processo de restauração é diário. Ele começa quando eu percebo que eu tenho um problema. E esta é uma primeira questão. O volte-face integral só acontece quando eu percebo que tenho um problema. Quando eu percebo que a dor de ficar no mesmo lugar é maior do que a dor da mudança. Quando eu percebo que a dor que eu estou a sofrer aqui neste momento, nesta situação, é maior e impele-me a mudar, impele-me a avançar. E a verdade é que mudar causa dor. Mudar causa dor. Nós não queremos dourar a dizer que isto, a vida com Jesus é sempre bonita, é sempre fácil. Não. Mudar causa dor. E às vezes nós não queremos mudar porque estamos tão acostumados a estar e a viver dessa maneira. E às vezes até tentamos controlar e assumir um pouco o lugar que é de Deus nas nossas vidas. Nós tentamos controlar a nossa imagem. E não queremos que as pessoas saibam como é que nós realmente somos. Nós até temos medo que elas saibam quem nós somos na verdade. E pensamos que elas não vão gostar daquilo que irão ver. E tentamos controlar o que elas pensam e o que elas veem através de máscaras, negando e escondendo as nossas fraquezas. Creio que às vezes também tentamos controlar as outras pessoas. E usamos de artimanhas tantas. Pensamos que ao manipular o que as pessoas vão percebendo de nós, nós conseguimos esconder aquilo que nós somos. Então, às vezes, a culpa, infligimos culpa nos outros, infligimos medo. Às vezes até elogiamos para afastar as coisas de nós. Um dos meus favoritos com que eu tenho lidado é o silêncio. Ali. A ira, o choro, a ameaça. Nós tentamos controlar os nossos desafios, os nossos problemas, os nossos pecados. Somos craques em negar que não temos problemas. Então criamos mais problemas, porque um problema, para ser resolvido, ele acaba por gerar outro problema. E no fim é uma embrulhada total. Pois quanto mais negamos, mais eles se vão avolumando, mais eles se vão acumulando. No fundo, o que nós tentamos fazer no meio de tudo isto, ao controlar a nossa imagem, ao tentar controlar aquilo, a perspectiva que as pessoas têm de nós, e ao tentar controlar os nossos problemas, é nós estamos a tentar controlar, na verdade, a nossa dor. Nós estamos a tentar controlar o nosso eu. E podemos nos esconder dele, podemos negá-lo, podemos evitá-lo, podemos adiá-lo, podemos até usá-lo como algum tipo de anestésico, mas ele acaba sempre a manifestar, mais cedo ou mais tarde, porque ele é real. A dor é real, os problemas são reais. E é neste volte-face na vida diária que, mais cedo ou mais tarde, nós precisamos de admitir: ok, eu não sou Deus, eu já não consigo. Nunca seremos capazes de resolver os nossos problemas. Porque, deixem-me partilhar que as consequências de viver neste remoinho de não lidar com o nosso interior, com os nossos problemas, é que vivemos constantemente com medo. Vivemos constantemente com medo. Porque temos medo que alguém descubra quem nós realmente somos. Que somos falsos, que não somos quem parecemos ser, que não estamos no controle, que na verdade nós não somos perfeitos. Já lá no início da palavra, em Gênesis 3, nós lemos: ouvi os teus passos no jardim e escondi-me, porque estava nu, por isso escondi. Nós tentamos desde o início esconder os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E como vivemos com medo, nós vivemos em constante frustração. Quando tentamos controlar todas as coisas, percebemos que é impossível controlarmos tudo. E a frustração então bate à porta. A fadiga instala-se, o próprio corpo é o primeiro a dar sinais, deixamos de conseguir descansar, deixamos de dormir, andamos agitados. Tentamos esconder através a nossa dor, através das muitas ocupações. Inventamos trabalho, passatempos, desporto, voluntariado. Vivemos num ritmo super acelerado e não resolve nada, porque no final continuamos afadigados. No Salmo 32, no 4, no versículo 4 e 5, nós lemos: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram-se, esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não me encobri as minhas culpas. Então eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a minha culpa e o meu pecado. E o que acontece quando nós tentamos controlar todas estas coisas é aquilo que o André leu há pouco em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sempre que tentamos imitar ou brincar com Deus, tentamos controlar tudo e todos, a verdade é que o caminho é o fracasso. E o processo de cura, o processo do volte-face, dá-se quando eu assumo essa culpa. Quando eu percebo que em mim não há nada de bom. O volte-face dá-se quando eu assumo as minhas dores. Quando eu consigo verbalizar as minhas dores. E este é um processo que demora tempo. Quando eu percebo quais são os meus pontos de fraqueza. Quais são os gatilhos que me fazem voltar àquele e àquele pecado constantemente. Admitir que não sou Deus, que não controlo tudo, significa saber que eu sou incapaz de mudar o meu passado. E isto tem a ver com deixar de viver com ressentimento. Eu posso ter sido ferido, mas nenhuma quantidade de ressentimento pode mudar isso ou sarar. Também tenho que perceber neste processo de que eu sou incapaz de controlar as outras pessoas. Eu sou responsável apenas pelas minhas ações e não pelas ações das outras pessoas. Então eu preciso de abrir mão do controle, de tentar controlar tudo à minha volta. E por fim preciso de assumir que sou incapaz de lidar com os meus maus hábitos. As minhas boas intenções não são suficientes, porque eu já tentei vezes e vezes e vezes. É quase aquela história que vai acontecer daqui a alguns dias, no dia 1 de janeiro. Não, este ano eu vou ao ginásio. Este ano é que vai ser. E nós vamos no dia 2, no dia 3 e depois. Mas no ano a seguir nós voltamos a fazer o mesmo desafio. Não, este ano E nós fazemos isso com os nossos pecados e com os nossos desafios, com as nossas áreas de fraqueza. Não, agora é que vai ser. E não vamos. Então precisamos também de perceber que a força de vontade não é suficiente. Precisamos de admitir a nossa impotência. Precisamos de admitir que eu e tu precisamos de Jesus nesta caminhada. O volte-face integral não depende daquilo que eu faça, ou que eu possa fazer, ou que eu imagino que posso fazer, mas daquilo que Jesus já fez. Daquilo que Jesus já fez na cruz. O volte-face integral dá-se aí, quando eu consigo olhar para a cruz e aceitar o amor de Jesus. E é Ele que pode fazer isso nas nossas vidas diariamente, a cada momento, a cada dia. Há uma frase muito bonita do Philip Yancey que ele diz: não há nada que tu possas fazer para que Deus te possa amar mais, nem há nada que tu possas fazer para Deus não te amar. Esta é uma realidade nas nossas vidas. Não há nada que o André possa fazer para que Deus o ame mais. Portanto, não vale a pena adorar e pôr aqui uma capa bonita, mas também não há nada que seja escondido ao meu Deus. Os meus pecados, os meus desafios. Não há nada que Ele não saiba. E não é por isso que Ele me deixa de amar menos. E no texto de Paulo, que eu queria ler convosco agora, Paulo mostra-nos como é possível nós fazermos as pazes com o nosso passado. E a possibilidade de uma vida nova, de um volte-face integral, de uma vida que busca ser semelhante a Jesus. Queria ler convosco 1 Timóteo 1, do verso 12 até ao verso 17, e leio na versão da Bíblia para Todos. E diz assim: dou graças a Cristo Jesus, Senhor nosso, que me encheu de coragem e que me tornou digno de estar ao seu serviço, a mim, que antes o ofendia, o perseguia e que me revoltava contra ele. Mas ele foi misericordioso comigo, pois eu não sabia o que é que andava a fazer porque não tinha fé. Contudo, a graça do Senhor foi muito grande para comigo e encheu-me de fé e amor em união com Cristo Jesus. É bem certa e digna de confiança aquela palavra que diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E o primeiro pecador sou eu. Mas por isso mesmo é que fui tratado com misericórdia, para que Cristo Jesus pudesse mostrar, começando em mim, toda a sua paciência. Isto é, a fim de servir de exemplo para aqueles que depois haviam de acreditar nele, a fim de alcançarem a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam dadas toda a honra e glória para sempre. Amém. Que testemunho de Paulo. Que palavras de Paulo. E este volte-face é possível quando um primeiro passo para, do texto que nos salta à vista, para nós começarmos esta caminhada de nos voltarmos para Jesus a cada dia, é conhecermos a nós mesmos. Um primeiro passo é que tu tens de conhecer. André, tu tens de conhecer. Então no versículo 13 nós lemos: a mim, que antes o ofendia, o perseguia e que me revoltava contra ele. Paulo, depois de parar, de pensar, ele diz: ok, eu era este. Eu era aquele que o perseguia, que o ofendia, me revoltava contra ele. Fazer perguntas é preciso. É preciso fazer perguntas a nós próprios. Aquelas perguntas difíceis. O que é que está de errado comigo? Do que é que eu sinto culpa? Quais é que são as áreas da minha vida que eu preciso de mudar? Precisamos de ser honestos connosco mesmo. Ir até aquelas zonas do nosso coração e da nossa mente onde nós não queremos ir. Que nós já fechamos lá numa caixinha e dizemos: não, Jesus aqui não tem nada a ver com isto. Mas Ele quer ir até lá connosco. Fazer, quem sabe, um roteiro de vida, uma linha temporal dos nossos eventos de vida, bons e maus, perceber aquilo que foi moldando a nossa personalidade até hoje. É preciso que eu me conheça. E este é um primeiro passo. Paulo dá-nos esse desafio: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, faz perguntas. E às vezes as perguntas podem ser feitas com um amigo, ter um amigo próximo com quem nós conversamos e que nos vai ajudando a refletir naquilo que nós precisamos, como é que era o nosso passado, o que é que nós fizemos, o que é que foi moldando, qual é a nossa herança familiar. É preciso que eu me conheça. Um segundo passo é assumir a responsabilidade pelos meus erros. No versículo 15, nós lemos: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz: e o primeiro sou eu. Assumir os meus erros. Admito as minhas responsabilidades sem inventar desculpas ou diminuir a situação. Não, dizer sim, é verdade. E notem que eu não falo isto de uma maneira leve. Eu passei por este processo, continuo a passar por este processo com dor, com choro, com lágrimas, com desespero às vezes, porque não é fácil fazer estas perguntas a mim próprio. Admitir a mim próprio os meus defeitos de caráter, os meus pecados. Um terceiro passo, nós vemos lá no verso 16 e 17, é pedir perdão a Deus. No verso 16 e 17 nós lemos: mas é por isso mesmo que eu fui tratado com misericórdia, para que Cristo Jesus pudesse mostrar, começando por mim, toda a sua paciência. Se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Deus perdoa-nos. E então o que parecia uma missão impossível torna-se possível. E nós somos transformados a cada momento pelo amor de Deus por nós. Para vivermos, creio eu, para andarmos para a frente, acredito que é necessário estar em paz com o nosso passado. E em paz com o nosso passado implica nós reconhecermos a diferença entre ferida e cicatriz. As feridas fazem com que nós fiquemos lá no passado, porque elas ainda estão abertas e estão a jorrar pus e sangue e porcaria. Então, precisamos que elas sarem, e elas só vão sarar com o amor de Jesus. Porque a cicatriz, ela é preciosa para nos relembrar daquilo que nós já vivemos lá atrás. As feridas do passado fazem com que nós fiquemos parados e entramos num círculo do qual não conseguimos sair. Às vezes também do qual nós não queremos sair. Mas a cicatriz é visível para que nós não esqueçamos. Um passo seguinte é nós admitirmos que nós somos pecadores e estamos tão doentes quanto os nossos segredos. Um amigo, Sandro Baggio, diz: é essencial para que este volte-face aconteça trazermos à luz, pois isso reverte o processo de autoproteção e de distanciamento, que é a nossa primeira resposta ao pecado. É a nossa autoproteção e nosso distanciamento da situação. Então é preciso trazer à luz. Nós lemos há pouco Tiago 5,16, portanto devem confessar uns aos outros os seus próprios pecados. É claro que não queremos aqui expor-nos todos, mas, por favor, cada um de nós desafie um amigo, dois amigos, que sejam íntimos, a podermos caminhar com eles e com eles abrirmos o nosso coração, com eles confessarmos os nossos pecados. Alguém que nos ama o suficiente para não apontar o dedo, pois, porque tu és assim, não, mas alguém que nos diga: André, caminho contigo nesse desafio. E pela graça de Deus eu tenho amigos assim, que caminham comigo nesse aspecto. Um último aspecto é aceitarmos o perdão de Deus e perdoarmos a nós próprios. Deus, que é o dono do universo, ele perdoa-nos instantaneamente. Não há um momento, ele perdoa-nos simplesmente. Gratuitamente e completamente. Quem eu sou? Então quem sou eu para negar este amor de Deus, este perdão de Deus para mim? É que às vezes eu fico preso, eu próprio, no mesmo ciclo vicioso, não me achando digno de agora fazer algumas coisas, não me achando digno de estar na presença de Deus. Então, além de aceitar o perdão de Deus, eu preciso também de trabalhar dentro de mim e perdoar-me a mim próprio. Lemos há pouco em Romanos 8:1: mas agora não há condenação para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Jesus pode entrar em todas as áreas da nossa vida e agir de uma maneira sobrenatural para que nós vivamos uma vida nova, para que possamos experimentar este novo relacionamento com Ele. Um relacionamento que é diário, que é generoso, que é cheio de graça e amor. E nesta missão eu creio que Jesus nos coloca de volta no plano original de Deus, para ti e para mim, que era vivermos num relacionamento com Ele. E Jesus trabalha destas duas formas. Ele trabalha de uma forma corretiva, mas ele também trabalha de uma forma preventiva. Ele corretivo é quando ele retira da nossa vida por completo aquilo que impede que eu o ame cada vez mais. Mas também preventiva é quando ele permite que esse obstáculo, essa dor, esteja connosco para nos relembrar que não somos nós, mas é que é o Senhor em nós e connosco que nós podemos então caminhar nesta vida. Como eu disse há pouco, muito daquilo que eu partilhei hoje convosco é parte da minha caminhada, é parte da minha vivência nestes últimos anos. Faz parte do meu processo individual de restauração, de recuperação. E queria terminar desta forma dizendo, isto não é feito sozinho. O André não é um super-herói, mas é feito com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da Ruth e dos meninos, de amigos muito próximos, da comunidade de fé, terapia. Foram tempos de conversas, de choro, de lágrimas, de sorrir também, porque há coisas boas no percurso. Mas com essa certeza que Jesus nunca nos abandona. Ele está sempre presente na nossa vida e é na sua companhia que nós prosseguimos dia a dia. É na sua companhia que nós trilhamos esta missão que, parecendo impossível, agora se torna possível. O volto face integral é diário. O voltarmos para Jesus é diário. Então cada manhã é uma nova oportunidade de nós nos voltarmos para Jesus. Paulo mais tarde vai escrever aos Gálatas: Cristo libertou-nos para sermos realmente livres. Este é o plano dele para cada um de nós, para que nós sejamos realmente livres. Portanto, permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos. Este é o desejo de Jesus para ti e para mim nesta tarde. Queria terminar, e para aqueles que estão connosco, nós normalmente depois do tempo da partilha da palavra, temos um tempo de silêncio. E hoje queria-vos desafiar a ler uma oração bem antiga de Reinhold Niebuhr. Eu acho que, não sei se é bem assim que se diz, mas perdoem-me os puristas, mas é conhecida como a oração da serenidade. É conhecida como uma oração que é feita há tantos, tantos anos e que eu fiz muitas vezes durante estes meses e estes anos. Então, neste tempo de reflexão, enquanto nós oramos, que esta oração possa ser aquilo que nos guia. Eu vou ler uma vez esta oração e depois teremos um tempo então de silêncio. Ele diz assim: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à tua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém.